A Rádio União Nova York tem o prazer de voltar a conversar com o subsecretário-geral das Nações Unidas para o Desarmamento, o embaixador Sérgio Duarte, que conversa conosco aqui direto de Nova York. Embaixador, é um grande prazer voltar a conversar com o senhor, a falar com o senhor para a Rádio União em português.
Prazer é todo meu estar com você e falar para seus ouvintes.
Foi iniciada em Genebra a conferência sobre desarmamento das Nações Unidas e o próprio secretário-geral da ONU, Ban Ki-moon, lançou um apelo pedindo aos países que aproveitem esse momento e que se foquem para avançar com os objetivos do desarmamento. Eu gostaria que o senhor falasse um pouco sobre esse tema e quais são os progressos que foram alcançados nesse contexto.
O secretário-geral tem ido anualmente à abertura dos trabalhos dessa conferência, justamente para fazer esse apelo aos países membros da conferência, que é o único órgão negociador de tratados de desarmamento, no âmbito do desarmamento, com o qual as Nações Unidas conta, né, e com o qual a comunidade internacional conta. É o único órgão com um mandato negociador. Mas há 14 anos a conferência não tem conseguido produzir nenhum novo acordo, nem sequer iniciar negociações sobre nenhum acordo nessa pauta de desarmamento. Então o secretário-geral tem ido lá a cada ano, quando a conferência abre. Eu também já fui, já o acompanhei, já fiz também apelos lá em nome dele, para ver se é possível encontrar alguma fórmula que permita o início de negociações sobre algum dos temas que estão na pauta da conferência.
E quais seriam esses temas de maior destaque?
A agenda da conferência tem muitos estados, muitos membros da conferência estão propondo que haja um tratado de cessação de produção de matéria fissil para armamentos. Alguns países membros não concordam com essa formulação. Eles prefeririam que, se houvesse um acordo que proibisse nova produção de matéria fissil para armamentos, que esse acordo incluísse também a produção passada, os estoques que existem em diversos países de matéria fissil para fins de armamentos. E essa discrepância, essa diferença de opinião, tem em grande parte impedido o progresso. Alguns querem que seja daqui para frente, outros querem que seja, também conte para trás, aquilo que já está produzido. Além disso, o Paquistão tem uma posição muito firme. O Paquistão tem armas nucleares e considera que os estoques de matéria fissil que ele possui, que o Paquistão possui, são muito inferiores em quantidade aos estoques que a Índia possui. E o Paquistão tem dito que, enquanto não houver um equilíbrio de forças entre forças, aí talvez seja uma palavra demasiada, um equilíbrio de quantidades entre os estoques que o Paquistão dispõe e os estoques que a Índia dispõe, o Paquistão não estaria disposto a iniciar a negociação. Como a conferência funciona por consenso, é preciso que todos os membros concordem para que alguma coisa seja feita, né? Na ausência de uma posição mais facilitadora de parte do Paquistão, é possível que ainda este ano não haja progresso nesse campo. Além disso, a conferência tem outros temas que são igualmente importantes. Para começar, o desarmamento nuclear. Há vários países que, enfim, há muito tempo propõem que haja uma negociação de uma convenção, de um tratado que proíba a arma nuclear. E, naturalmente, os países possuidores não veem com muito bons olhos essa proposta. Então, não tem sido possível haver progresso nesse campo. Outro tema importante é o tema das chamadas garantias negativas, que seriam garantias que os países nucleares dariam aos países não nucleares de que eles não serão atacados com arma nuclear. E essas garantias, naturalmente, seriam vigentes enquanto não houvesse desarmamento. Outra vez, os países possuidores de armas relutam muito em fornecer essas garantias, porque querem que as suas armas possam ser utilizadas em qualquer circunstância que eles considerem necessária ou adequada. Essas diferenças, essas divergências, têm impedido, ao longo do tempo, o progresso na Conferência do Desarmamento.
Quer dizer, ouvindo o senhor falar, parece que se confirma que esse alerta que o secretário-geral Ban Ki-moon deu, que essa conferência sobre desarmamento, ela está correndo o risco de afundar.
De certa forma, sim. Alguns países, sobretudo países europeus e outros também, não apenas os europeus, consideram que manter um órgão, né, em funcionamento do ponto de vista secretarial, né, do ponto de vista físico, né, em funcionamento por 13 ou 14 anos, como tem sido o caso. Essa conferência vem desde 1962 e já produziu alguns acordos importantes. Mas há 14 anos não produz coisa alguma. Então, muitos países estão considerando que é preciso tomar uma outra providência qualquer, né? Ou mudar de foro, mudar as regras do jogo, inventar uma outra forma de negociar acordo de desarmamento, ou então mudar as regras de procedimento da conferência que exigem o consenso, exigem que todos estejam de acordo. Nenhuma dessas propostas, né, de mudar de foro, né, podia ser a Assembleia Geral das Nações Unidas, por exemplo, né, constituir um outro órgão negociador. Ou a mudança, né, das regras de procedimento para abolir a exigência de consenso, nenhuma dessas propostas tampouco tem apoio de todos. Então é muito difícil encontrar uma saída. Estamos nesse impasse já há vários anos, não se encontra uma saída.
Em 2009, o presidente Barack Obama dos Estados Unidos esteve aqui em Nova York e parecia haver naquele momento um grande ímpeto. Que resultados teve aquela ação dos Estados Unidos e também da Rússia naquele momento?
O principal objetivo da visita e da proposta que o presidente Obama fez no Conselho de Segurança, numa reunião do Conselho de Segurança que ele presidiu, era principalmente assegurar que os materiais nucleares que pudessem ser utilizados para fins militares fossem custodiados pelos países possuidores do material. Já não estou falando de armas nucleares, qualquer material nuclear, inclusive matéria usada para fins pacíficos, que esses materiais pudessem ser mais bem vigiados, mais bem guardados, para impedir que caíssem nas mãos de terroristas, os chamados atores não estatais. Essa era a principal finalidade da reunião que o presidente Obama convocou no Conselho de Segurança. E aí, a partir dessa proposta do presidente Obama, houve uma reunião em Washington, alguns meses depois, em que se acordaram uma série de compromissos de parte dos países, todos os países, de que reforçariam os seus sistemas internos, a sua legislação, a sua polícia, a sua alfândega, toda a estrutura de controle de suas fronteiras, para que não houvesse desvios dessas matérias nucleares. Essa foi o principal resultado. Naquela ocasião, o Conselho de Segurança também adotou uma resolução que também reitera todos os princípios de desarmamento, de não proliferação, de controle de armamentos, etc. Mas não criou naquela ocasião nada de novo no campo do desarmamento. Criou, sim, algo de novo no campo do controle, da custódia dos materiais sensíveis nucleares que poderiam servir a fins terroristas ou a fins não autorizados.
Embaixador Sérgio Duarte, subsecretário-geral das Nações Unidas para o Desarmamento, uma questão importante agora é a situação do Irã. Foram impostas sanções ao país, o programa nuclear continua despertando uma certa desconfiança. Qual é a posição das Nações Unidas, especialmente desse escritório, desse departamento, sobre esse assunto do Irã?
Bem, a posição das Nações Unidas é aquela que foi expressa nas resoluções do Conselho de Segurança a respeito do Irã. Primeiro, exortando o Irã a cessar o seu programa de enriquecimento de material nuclear e depois adotando sanções sobre o Irã, né, para ver se era possível, e ao mesmo tempo abrindo o caminho para negociações, né? Quer dizer, o chamado two-track, né, dois caminhos, duas vias de negociação. Ao lado de sanções, também a oferta de negociação. O Irã não tem se pronunciado a respeito. Quer dizer, a posição do Irã é que essas sanções, essas manifestações do Conselho de Segurança são ilegais. Portanto, o Irã não tomou conhecimento, não agiu conforme o Conselho de Segurança determinou. Essas últimas sanções mais recentes não são do Conselho de Segurança. São sanções adotadas pela União Europeia e visam embargar as exportações de petróleo do Irã. É muito cedo. Isso ocorrerá, segundo a União Europeia, a partir do dia 1º de julho. Então, ainda não entraram em vigor as sanções. O Irã tem reagido com relativa tranquilidade. Não houve, quando houve o anúncio agora dessas sanções da União Europeia sobre petróleo, de parte do Irã não houve manifestações muito veementes. O Irã apenas declarou, que eu tenha visto, pelo menos na imprensa, apenas autoridades iranianas declararam que essas sanções não teriam resultado, não serviriam para a finalidade a que se propõe. Não explicaram por quê, mas é evidente que a União Europeia, os países europeus, dependem muito da importação de petróleo. Se boa parte do petróleo importado pelos países da União Europeia vem do Irã, cerca de 20%, segundo a imprensa. Se eles deixarem de importar do Irã, terão que importar de algum outro lugar. E é preciso saber se haverá petróleo no mundo, né, entre os outros fornecedores, capaz de suprir essa falta. Se não houver, o preço do petróleo subirá. E se o preço do petróleo subir, eu imagino que as autoridades iranianas vão ficar muito satisfeitas, porque continuarão a vender o seu petróleo a outros países, como a China, como a Índia e alguns outros. Quer dizer, haverá sempre, né, freguês para o petróleo iraniano, a menos que também esses outros países participassem desse embargo. Tem havido gestões, né, isso também estão na imprensa, de parte dos Estados Unidos e União Europeia para que Índia e China também participassem disso, mas eu não, até agora não vi nenhuma repercussão, nenhum resultado prático dessas gestões. Se todos embargarem o petróleo iraniano, aí efetivamente haverá um problema grave para o Irã.
Na nossa última entrevista, o senhor afirmou que uma boa coisa a fazer por parte do Irã seria, obviamente, acabar com essa desconfiança, abrindo as suas instalações para inspeções. Nessa semana chega ali uma missão da IAEA. Qual é a oportunidade que o Irã tem nesse momento, então, de colaborar um pouco, contribuir um pouco para esse diálogo?
O Irã sempre teve a oportunidade, sempre foi exortado a ser mais aberto, né, ser mais transparente em relação ao seu programa nuclear. Infelizmente, não foi essa a reação das autoridades iranianas. O que deu margem, na minha opinião, com toda a justificação, a desconfianças. Daí a dizer se o Irã está ou não está desenvolvendo uma arma, vai uma distância muito grande. Mas é claro que as desconfianças são perfeitamente justificáveis. O Irã tem se comportado de uma forma que leva a comunidade internacional a, pelo menos, duvidar das intenções. E o Irã não tem sido suficientemente transparente para evitar, né, para modificar essa visão do restante da comunidade internacional. Essa missão da agência atômica que vai ao Irã é a primeira depois de muito tempo. As instalações iranianas estão sujeitas, segundo o acordo que o Irã tem com a agência atômica, estão sujeitas a uma forma de verificação. O que essa missão fará é procurar das autoridades iranianas esclarecimentos sobre alguns aspectos do programa. A desconfiança vem não do fato de não haver nenhuma verificação de parte da agência. Os instrumentos e os inspetores estão lá, estão nas instalações iranianas. A desconfiança vem de saber se o Irã tem ou não tem instalações clandestinas não declaradas. A inspeção da agência se exerce sobre as instalações que o Irã declarou. E a desconfiança é se existem ou não instalações não declaradas e qual seria a finalidade dessas instalações. Mas essa missão, que eu saiba, tampouco vai procurar instalações não declaradas. Vai tratar de certos aspectos que necessitam esclarecimento já há alguns anos do programa, certo tipo de pesquisa que o Irã fez ao longo dos anos e que é vista como possível parte de um programa bélico, mas até agora realmente não se pode dizer, e eu não diria, eu não afirmaria nem que o Irã não possui um programa bélico, mas tampouco posso afirmar que possua um programa. Os dados de que nós dispomos, infelizmente, não nos levam a uma certeza, e daí vem a desconfiança.
Ao representante Sérgio Duarte, do Irã, vamos passar para a África. Nós transmitimos para os 5 países de língua portuguesa. Existe um interesse muito grande sobre desarmamento nessa região. O que o senhor poderia nos contar?
Bom, o grande problema na África não são as armas de destruição em massa que nós conhecemos, arma atômica, arma química, etc. É um outro tipo de arma de destruição em massa, que é a arma convencional. São as pequenas armas que na África matam muita gente. Não só na África, mas em outros países em desenvolvimento, é o caso da América Latina, inclusive do nosso próprio país. Então, o que as Nações Unidas têm procurado fazer nos países africanos, a pedido dos países africanos, o meu escritório tem um escritório regional em Lomé, no Togo. E o que a gente tem procurado fazer ao longo dos anos, a pedido dos países africanos, é capacitação das autoridades locais, né, aperfeiçoamento da legislação local, de controle, né, não apenas da circulação de armas, da aquisição de armas, mas, sobretudo, o controle das fronteiras para evitar tráfico ilegal, tráfico ilícito de armas. Essa tem sido a preocupação das Nações Unidas, através do meu escritório, nos países africanos, e tem sido relativamente bem sucedido. Nós temos tido, isso tudo se faz a pedido dos países. As Nações Unidas não fazem nada que os países não desejam que se faça. E nós temos tido toda a colaboração e todo o interesse de parte dos países africanos. Vai haver agora uma negociação neste ano, depois podemos falar disso, sobre tráfego de armas, vendas lícitas e ilícitas de armas. E isso, naturalmente, interessa muito aos países africanos. Os delegados africanos que têm vindo a essa negociação, a preparação para essa negociação, têm demonstrado um grande interesse no assunto, que é realmente um ponto crucial para um continente como a África. Do ponto de vista nuclear, a África é um continente inteiramente livre de armas nucleares. Os países africanos assinaram um acordo entre eles, semelhante ao acordo que nós temos na América Latina, em que todo o território africano é um território livre de armas nucleares. Nenhum país africano pode, em virtude desse acordo, pode desenvolver armas nucleares sem, naturalmente, violar o acordo.
E essa conferência vai ocorrer onde? Em que país?
Essa conferência vai ser aqui em Nova York, vai ser em julho, em Nova York. Chama-se o Tratado de Armas Convencionais. Em inglês, Arms Trade Treaty, Tratado sobre Comércio de Armas.
E sobre essa cooperação dos países que pedem para que essas armas de pequeno porte convencionais sejam retiradas? Quais são as operações e em que países?
Olha, as autoridades locais nesses países confiscam armas ilícitas quando podem. Nós ajudamos, não no confisco, que é coisa das autoridades locais, mas ajudamos na catalogação, né, dessas armas, na custódia das armas e na destruição das armas pequenas. Ocorre naturalmente que, em muitos casos, é impossível às autoridades locais, em certos países, na África como na América Latina, controlar todas as armas que estão em circulação. E na África você tem conflitos, não é o caso, felizmente, da América Latina. Na África você tem conflitos entre países, conflitos entre regiões, conflitos civis dentro de países. E é claro que as forças militares de um e outro lado, nesses conflitos, recebem armas, não se sabe bem como, de formas nem sempre lícitas. E, naturalmente, essas forças militares não estão dispostas a entregar suas armas às autoridades locais. Então não é uma coisa simples de se fazer.
Deve ser feita alguma coisa agora com relação à Líbia?
Na Líbia, as autoridades líbias pediram a ajuda das Nações Unidas. Nesse caso, ainda não pediram ao meu escritório, mas mais tarde é provável que nós também nos envolvamos nisso. Mas pediu a ajuda para reduzir o número de armas que há em circulação por causa da insurreição civil. Né? Claro, aí havia armas por todos os lados, todo mundo atirava por todos os lados. Nós vimos na televisão as pessoas celebrando a vitória, atirando para o alto com as suas armas, todo mundo dando tiro para cima. Como reduzir, como arrebanhar, né, todo esse armamento. Mas as autoridades líbias atuais pediram ajuda das Nações Unidas para isso. E, enfim, esperamos que seja possível logo que a situação interna estiver mais organizada, né? Porque, é claro, tem que organizar o país depois de uma revolução como aquela. Esperamos que possa ser assim. Também existem, na Líbia, estoques de armas de destruição em massa, de armas químicas. E essas também as autoridades líbias, que eu tenha sabido, né, também já se dispuseram a destruir. Porque aí há um acordo internacional em que os países se comprometem a destruir os estoques de armas químicas que possuem. Então, espera-se que a situação na Líbia, logo que estiver mais estabilizada, permita não apenas a destruição desses estoques de armas químicas, mas também um controle maior sobre o armamento leve que existe na Líbia.
Embaixador Sérgio Duarte, nessa reta final da entrevista, são as perspectivas para 2012 das Nações Unidas no seu departamento de desarmamento?
Várias coisas vão acontecer, duas coisas importantes na minha área que vão acontecer em 2012. Uma é a negociação desse tratado sobre o qual eu falei, de comércio de armas, né, que vai ser em julho. Vai haver a terceira reunião preparatória, já houve duas nos dois anos passados. Vai haver uma terceira agora em fevereiro. Né, e em julho, todos os membros das Nações Unidas vão se sentar para verificar a possibilidade de chegar a concluir um tratado sobre o comércio de armas, né, que os países se comprometam a adotar internamente disciplina para o comércio de armas. Não é uma imposição. Em alguns países mais adiantados, onde existem regulamentos bastante claros e bastante funcionais, né, bastante evidentes sobre controle de armas, em alguns países há desconfianças de que se procure, de uma forma ou de outra, impor regras. Mas esse não é o caso. O que se procura aqui é uma harmonização das regras existentes em cada país, e nos países onde a execução dessas regras é mais deficiente, procurar fazer com que a execução seja mais eficiente. Se houver acordo, teríamos pela primeira vez nas Nações Unidas, pela primeira vez no mundo, um tratado de controle nacional, de controle ou de harmonização dos controles nacionais sobre as armas de pequeno porte, o que é um grande avanço, procurando, no fundo, procurando evitar o comércio ilícito, procurando evitar as transferências irregulares, contrabando de armas, tráfico de armas. É isso que se procura evitar com essa. Esse é o primeiro dos grandes temas que teremos esse ano. O outro é uma consequência da última conferência de avaliação do Tratado de Não Proliferação de Armas Nucleares, que decidiu que, neste ano 2012, haveria uma conferência sobre a possibilidade de instalação de uma zona livre de armas nucleares no Oriente Médio. O Oriente Médio, como a gente sabe, é um dos terrenos mais conflitivos, né, do mundo hoje, e onde você tem conflitos imemoriais, né, conflitos entre árabes e israelenses, dificuldades entre os próprios países árabes, já houve mais de uma vez conflitos entre países árabes, e onde você tem também a vizinhança do Irã, que não é um país árabe, mas, enfim, tem influência sobre a região. A última conferência de avaliação do Tratado de Não-Proliferação de Armas Nucleares chegou a um acordo em que, neste ano 2012, haveria uma conferência que visará a possibilidade de implantação dessa zona livre de armas de destruição em massa no Oriente Médio. É um propósito ambicioso, difícil de se realizar, mas pelo menos é algo que poderá levar a algum progresso regional, né, nesse campo do Oriente Médio. E se houver um progresso no Oriente Médio, haverá certamente um grande progresso para a paz no mundo, porque essa é uma das regiões mais complexas e mais conflitivas que temos no planeta.
Muito obrigada pela sua entrevista, Rádio ONU. Eu agradeço muito a atenção que o senhor deu à Rádio ONU em português durante todo esse tempo. Foi uma grande alegria falar com o senhor. E, obviamente, tem bastante trabalho até o final de fevereiro. A luta contra o desarmamento não vai parar.
Como se dizia em certos países revolucionários, a luta continua e a vitória é certa. Muito obrigado.